Rádio Comunitária Garopaba, 98.3 FM, com o programa Visão Social, todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas, trazendo para vocês cases na área social e ambiental, divulgando projetos e programas de responsabilidade social nos três setores, notícias dessa área, além da boa música brasileira costurando todos esses assuntos. E é com bastante alegria que eu converso agora com a ambientalista Marilena Lavorato, diretora executiva da Mais Projetos e presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Mais de São Paulo. Boa tarde, Marilena. Tudo bem contigo?
Oi, Cris. Tudo bem? Sempre um prazer, um enorme prazer falar com você, o seu programa e tratar de assuntos tão importantes como a sustentabilidade, não é? Boa tarde a todos os ouvintes.
Maravilha, Marilena. Eu que agradeço a tua agenda. Eu sei que é bastante comprometida com esta causa, né? Eu sei que tu é uma pessoa com bastante atividades e é uma alegria para a gente te ter novamente no programa Visão Social e principalmente começar o programa Visão Social aqui na Rádio Garopaba contigo. Então, assim, Marilena, eu queria que tu contextualizasse um pouquinho para a gente a caminhada do Instituto Socioambiental. A gente tem bastante coisa para falar, o Bente Mais, o 7º Fórum de Sustentabilidade, mas, enfim, conta um pouquinho para a gente como é que começou o Instituto aí, que já tem 9 anos de caminhada, né?
Sim, Cris, quase uma década. Mas eu já atuo com essa área há mais de 15 anos, que é o benchmarking, o Bente Mais, que está indo em 2018 para a 16ª edição. O Instituto surgiu para compartilhar as boas práticas de sustentabilidade, construir uma nova consciência e cultura, que é a cultura de sustentabilidade, porque nesse caminhar todo a gente vai conhecendo muita gente boa, muitas iniciativas boas, de pessoas comprometidas, de técnicos, de especialistas, de ativistas, e tudo caminha para o bem comum, que é as boas práticas de sustentabilidade, uma cultura de sustentabilidade, que promova o desenvolvimento, mas que seja em harmonia com o meio ambiente. Então, eu diria, né, que nesses mais de 15 anos, o Instituto, quase completando 10 anos, em 2018, agora no início, agora praticamente daqui 2 ou 3 meses, ele completa 10 anos. A gente caminhou muito, compartilhou muito conhecimento, fez muitos eventos, muitos congressos, muitos vídeos didáticos, enfim, a gente se relacionou muito construindo essa nova consciência e cultura que é de sustentabilidade, incentivando e difundindo a adoção das boas práticas de sustentabilidade nas organizações, na academia. A gente tem, assim, resultados muito bons quando a gente olha para trás, parcerias com universidades, parcerias com o Ministério Público, a Justiça Federal, né, que é o TRF3, e a gente está caminhando, assim, em parceria, e tem sido muito bom.
Uma bela caminhada, quase uma década, então, do Instituto, o Bente Mais já vai para a 16ª edição, né? E até falando agora do programa Benchmarking Brasil, ele é um selo, na verdade, de sustentabilidade que é super reconhecido, né, no país, né, certificando aí empresas, instituições não governamentais, instituições governamentais, né, já foram 373 práticas, né, 192 instituições, 26 diferentes ramos de atividades, enfim. São, como tu falou, várias especialistas já passaram, 200 especialistas de 20 diferentes países. E uma coisa que eu acho bacana, eu até coloquei em grifo aqui para eu te comentar, é que o benchmarking, o programa Benchmarking Brasil, ele compartilha. Eu acho que esse é um diferencial, porque existem muitos eventos, existe muita informação, mas às vezes ela não é compartilhada. Então, esse eu acho um grande diferencial do Instituto, porque isso é informação, né? A gente vive numa sociedade de muita informação, extremamente veloz, com as mídias, com a tecnologia ao nosso favor, né? Então, realmente é o momento de compartilhar. E isso vocês fazem muito bem.
Sim, a gente compartilha, inclusive, nas novas tecnologias, né? Nós temos um banco digital que tem 373 cases que são das organizações, mas tem também projetos de inovações verdes, das escolas técnicas profissionalizantes, aplicativo de sustentabilidade da universidade. Então passa de 400, né? Boas práticas de sustentabilidade totalmente acessível para compartilhar, para democratizar. Até porque boa prática tem que ser compartilhada, não pode ficar escondido. E a gente também compartilha isso em livros, né? Já temos a coleção Bentmais, ela já tem 3 volumes lançados e agora em 2019 será o 4º volume lançado. E tem as revistas e tudo eletrônico, digital e impresso também. E os fóruns de sustentabilidade fazem parte desse calendário de compartilhamento, porque o grande objetivo do benchmarking é ele não apenas reconhecer que, como você diz, isso de selo, certificação, existem muitos, né? Reconhecidos, respeitados. Agora, compartilhamento é o nosso grande diferencial, porque não adianta nada você reconhecer e não incentivar aquele que ainda não possui, né, essa inspiração, esse know-how. Não adianta nada, você não acelera esse desenvolvimento técnico-gerencial. Você tem que construir massa crítica e elevar, e como? Elevando o nível do debate. Quando você constrói massa crítica, daí sim você eleva o nível do debate e você faz a transformação, né? Senão fica muito no campo da retórica, ou então fica muito reduzido a guetos, né? A nichos, né? Você não populariza, né? Você não dissemina, né? Essa cultura de sustentabilidade. Então o benchmarking faz isso há 15 anos, não só reconhecendo através de metodologia reconhecida, né? Nós temos o reconhecimento da BNT, que é uma metodologia que tem essa credibilidade com especialistas de vários países, como também você compartilha esse know-how, esse conhecimento de boas práticas, né? Isso, na nossa opinião, é o grande pulo do gato que faz a gente acelerar esse processo todo aí de construção de uma nova cultura de sustentabilidade. Nos fóruns de sustentabilidade, que a gente faz praticamente um a cada mês, a gente compartilha presencialmente esses cases que foram certificados, né? O próximo vai ser agora em novembro, dia 30, em parceria, né, que foi o ano das parcerias, em parceria com a ABRAPES, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, totalmente gratuito, onde a gente reúne aí os profissionais, aqueles que estão fazendo, né, tirando a sustentabilidade do papel e fazendo virar uma realidade, que é a transformação.
Pois é, muito bacana esse 7º Fórum de Sustentabilidade, que tem o tema Visões e Soluções Sustentáveis, né? Inovações práticas de excelência em educação, informação, comunicação socioambiental, cases e projetos, aplicativos de sustentabilidade que foram certificados pelo programa Benchmarking. Esse evento vai ser no dia 30 de novembro, como tu falou, na quinta-feira, das 9 às 12 horas, na Avenida Paulista, 1439. Maria Helena, há 15 anos atrás, um pouco mais, talvez um pouco menos, quando se começou a falar essa palavra sustentabilidade, as pessoas até se assustavam um pouco, né? Não sabiam bem o que poderia ser, mas é uma caminhada, né? O próprio trabalho que vocês fazem aí já desmistificou bastante coisa. Vocês têm 3 publicações, né? O que eu queria te questionar? Foi um crescendo nesse tempo, né? A primeira, se não me engano, foram 80 e poucos cases, né? Depois o segundo teve um pouco mais, o terceiro bem mais ainda cases, né? E estes cases, normalmente, há 15 anos atrás, começavam com as empresas, né? Eram cases de empresas que trabalhavam responsabilidade socioambiental, enfim. Mas hoje não. A gente tem cases da Ambev, por exemplo, mas também tem da Caixa Econômica Federal, tem do Instituto Embratel. Como que tu vê a caminhada do próprio terceiro setor, né? Que surgiu e realmente é um diferencial hoje na vida das pessoas, do próprio mercado, que é um dos setores que mais emprega, fora a indústria, enfim. Como que tu vês esse movimento?
Então, Cris, de fato, a iniciativa privada, ela é ainda em maior número, né, em maior quantidade na hora de ter cases certificados. Mas essa própria iniciativa privada, ela também já está criando seus institutos, né? O Instituto Embratel, por exemplo, que você citou, ela é o terceiro setor. Mas existe também ONGs, ONGs totalmente independentes, que é de iniciativas, é mobilização da sociedade civil mesmo, né? E o próprio governo. Eu vejo da seguinte forma, Cris, é um caminho sem volta. Quer seja por uma imposição legal, porque as leis ambientais e sociais são cada vez mais restritivas, né? Quer seja também pela inovação, porque a partir do momento que você tem o escasseamento dos recursos naturais, esses recursos naturais eles acabam ficando mais caros e você tem que desenvolver aí algumas inovações para que ele seja competitivo dentro do seu negócio, né? E o próprio caminhar da humanidade que vai evoluindo e vai entendendo que as questões de responsabilidade social ou ambiental não é contra o desenvolvimento, é para ter um desenvolvimento mais harmonioso, não é um desenvolvimento a qualquer preço, porque esse preço pode ficar um pouco mais caro. Então, esse corpo técnico que está ou no primeiro setor, que é o governo, ou no segundo setor, que são as iniciativas privadas, ou até no terceiro setor, que é composto por institutos, ONGs, OCIPs, né? O corpo técnico, ele tem uma visão muito precisa do que acontece e vê uma solução sustentável para a coisa. O corpo técnico, ele vê a coisa sem miopias, sem paixão, ele vê com realidade. E eu diria que esse corpo técnico, ele tem a mesma competência, não importa se ele está na iniciativa privada ou na iniciativa governamental ou não governamental, ele é um profissional capacitado para resolver, para ter uma solução sustentável para determinada demanda, determinado problema. Tanto é que existe já a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade e as próprias universidades têm muito cursos de especialização na área de sustentabilidade, né? E a gente vê cada vez mais surgir um mercado novo, do empreendedorismo social, que eles chamam, né? É empreendedorismo, não importa se é social ou não, é empreendedorismo, mas já é um empreendedorismo que vem com uma visão mais aguçada de responsabilidade social e ambiental e mais, vê nisso um bom negócio, vê nisso um bom mercado. Eu diria que isso faz parte da evolução da humanidade e eu fico muito feliz com isso.
Isso é muito bom mesmo, Marilena, e também eu acho que investir nas crianças, né? Existem tantas ONGs que trabalham essa questão da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente. Aqui em Garopaba mesmo a gente tem um projeto incrível de monitoramento das praias com crianças de quarta e quinta série. Então tem vários exemplos, tem o projeto do Grael, enfim, tem vários cases mesmo que trabalham as crianças que a gente acredita que são o presente, na verdade, elas não são o futuro, são o presente, estão plantando as sementinhas para a gente colher lá na frente. Marilena, a gente está aí vivendo várias crises, né, tanto financeiras, ambientais. O presidente dos Estados Unidos, aí, em meio a essa conferência da ONU, a COP23, está todo mundo em alerta, enfim, com várias expectativas e como que vai ser a vida em 2018. Qual seria a tua percepção, assim, o que tu imaginas que vai acontecer até o final do ano, projeções para 2018, porque a gente já está no final do ano, parece mentira, mas passou voando o ano. O que tu tens para nos dizer nesse sentido, Marilena?
Oi, Cris. 2018 já está aí. Eu sou da seguinte opinião, em momentos de crise, a gente acaba despertando melhor em nós, a nossa criatividade, o nosso senso comum de sobrevivência, né? Parcerias que são feitas, inovações que chegam. Eu olho para as startups e fico assim muito maravilhada, é lá que está nascendo o empreendedorismo social, essa nova forma de fazer negócio. Olho também para o nosso país e gosto de ver o jovem que estava tão apático, né? Hoje já se posicionando, lutando por um futuro melhor. Então, eu sou uma otimista por natureza, senão não seria ambientalista, né? Ambientalista planta uma árvore que nem sabe se vai ver, né? Ela, colher os frutos dela. Concordo, eu fico muito feliz de ver o jovem se envolvendo, e claro, a criança que daqui a pouco é jovem, que você citou. Eu vejo para 2018, em relação ao Brasil, é uma retomada assim, do crescimento. Não um crescimento vertiginioso, mas vejo mais do que crescimento. Eu vejo assim, um resgate de valores que estavam um pouco amortecidos, né? Nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. Né? Então, só o fato de eu ver o jovem hoje se preocupando, se envolvendo, estando nas startups, aí, desenvolvendo aí negócios maravilhosos, né? De empreendedorismo sociais, de novas tecnologias, eu acho que vai ser um ano bom, Cris, vai ser um ano bom. Inclusive, para nós que trabalhamos com esses temas da sustentabilidade, porque esses temas da sustentabilidade é um contraponto a tudo aquilo que a gente viveu no passado e que nos fez tão mal, né? Então, ao mesmo tempo que ainda tem resistências, né? Até em termos globais, os Estados Unidos, infelizmente, me parece que é o único país que vai ficar fora, né? Do acordo do clima. Mas ele pode ser grande, mas ele é um país. Tem muitos outros que estão a favor. Então, claro que sempre terá aquele que tem uma visão um pouco distorcida, né? E que não é assim um praticante, um adotante das boas práticas. Mas eu ainda creio que a grande maioria é do bem, a grande maioria quer um futuro melhor, né? E a grande maioria, principalmente aqui no Brasil, está querendo boas práticas, né? Está querendo sustentabilidade para o seu futuro, para o seu presente. Então, acho que vai ser um ano onde esse resgate de valores vai começar a dar frutos. Talvez seja o primeiro ano que essa árvore vai dar fruto, né? Eu penso dessa forma, que será um ano bom, que talvez seja o primeiro ou segundo passo nosso dessa caminhada da sustentabilidade, mas com práticas melhores e mais sustentáveis. É assim que eu vejo 2018.
Que coisa boa ouvir isso. Eu adoro falar com pessoas positivas. Eu compartilho também com este teu sentimento e com essa tua visão. Maravilha. Marilena, eu deixaria esses instantes finais para alguma consideração, algo que tu queiras falar, que a gente não tenha comentado que seja importante. Por favor, fica bem à vontade.
Eu que agradeço aí pelo convite e quero sim, né? Compartilhar com os ouvintes o nosso portal de conteúdos que chama socioambientalonline.com.br. Nele a gente tem tudo, além desse banco digital de boas práticas, que hoje tem mais de 400 cases e projetos, aplicativos, tem as revistas eletrônicas, a gente tem uma seção de artigos, de papers, uma seção de vídeos, né? Porque a gente tem que usar as novas tecnologias. A gente tem um programa semanal chamado Juntos Nessa, onde a gente tem semanalmente um convidado falando sobre um tema específico da sustentabilidade, né? Na área da alimentação, alimentação saudável, alimento de verdade. E a gente faz isso até fazendo a conexão com os ODSs da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Lá são 17 objetivos e que a gente vai colocando em cada um deles, né, esses temas de sustentabilidade, né? Desde o combate à fome, até a produção e consumo responsável, as cidades inteligentes, né? Tudo em forma de vídeo, né? Vídeos curtos, de 5 minutos, né? Onde você aprende sobre aquele determinado tema. E depois a conexão daquele tema com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A nossa vocação é essa, né? De compartilhar conhecimento, de construir cultura, de educar as pessoas para um mundo melhor, né? Nós, ambientalistas, costumamos dizer o seguinte: existe uma forma melhor de se viver, né? Existe uma forma melhor de fazer o desenvolvimento acontecer. E é por isso que a gente batalha. Então, eu convido todo mundo para entrar no portal socioambientalonline.com.br, acessar todos esses conteúdos gratuitos. É um portal feito por gente que trabalha com essas questões, por aqueles que põem a mão na massa e que estão fazendo, né, estão tirando a sustentabilidade do papel para virar uma realidade, né? Esse portal está lá à disposição e todos estão convidados a participar. Acessar o portal, participar do nosso calendário de eventos, de fóruns de sustentabilidade, é quase um por mês. O calendário 2018 a gente vai estar divulgando agora em janeiro de 2018. Em fevereiro já tem o primeiro fórum, né? E também as organizações, né, que tiverem boas práticas, cases e queiram, né, participar do programa Benchmark em Brasil, as inscrições acontecem de janeiro a março e a certificação em junho. Todos estão convidados para a gente, juntos nessa, fazer um mundo melhor.
Belo convite. Eu conversei hoje, então, com a ambientalista Marilena Lavorato, diretora executiva da Mais Projetos e presidente do Comitê de Sustentabilidade do Instituto Mais, que conversou com a gente hoje bastante sobre sustentabilidade, deixou o site socioambientalonline.com.br para a gente acessar e os ouvintes. Eu te agradeço muitíssimo, Marilena, mais uma vez a tua participação no programa Visão Social, em outras oportunidades, nos 13 anos quando ele esteve no ar lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversamos diversas vezes e agora então, começando o programa aqui em Garopaba, Santa Catarina, com a tua entrevista, eu acho que vai nos dar uma boa sorte, uma grande expectativa de um futuro melhor. Agradeço muitíssimo, desejo que tu continues fazendo esse trabalho por muito tempo, que possas angariar muitos colaboradores, né? Pessoas que foram compartilhando contigo esses momentos e mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Um grande abraço, sucesso e até a próxima entrevista, que seja em breve. Um abração.
Eu é que agradeço muito o seu convite e desejo vida longa e muito sucesso ao programa Visão Social. Um beijo.